significados feitos com MS, certo? Então são essas as... Você observa que não aparece logaritmo de 4π, não aparece gama, né, nesses casos, portanto eles não vão cancelar esses termos de pronto. Esses termos vão ficar lá, né, na teoria da gente, certo? Então, você pode, em princípio, fazer essa conta para todas as funções de Green que são superficialmente divergentes em um loop, né? Em dois loops, em três loops, quantos loops você quiser, e calcular os parâmetros. Quer dizer, como é que é a conta? Só vamos organizar, né? Você vai pegar a tua Lagrangiana, que é a Lagrangiana original, mas a Lagrangiana de contratempos. A Lagrangiana original, você sabe fazer a conta, então lá as regras de Feynman, etc. Então, você vai considerar regras de Feynman adicionais vindas à Lagrangiana de contratempos, vai ver quais são as contribuições naquela ordem perturbativa, certo? Naquela ordem perturbativa, e vão fazer as duas contas, a que vem da Lagrangiana original, a que vem da Lagrangiana de contratempo, tratando tudo que está na Lagrangiana de contratempo como interação. Certo? Se há alguma dúvida, aí você vai botar lá no funcional gerador, tirar do funcional gerador como derivado em relação às correntes e aplicar. Né? Certo? Então você vai obter resultados como esses aqui. Certo? A contribuição, essa é uma contribuição, por exemplo, proporcional a p/s, uma contribuição proporcional a n. Então, se você tiver coisas interagentes, vai ter outras constantes ali contribuindo. Né? Ali nós estamos com a função de 2 pontos fermiônica, mas eu posso ter a função de 3 pontos gluônica, 4 pontos gluônica, etc. E tal. Aí vou ter outros c's desses contribuindo. O resultado final é o resultado que depende, portanto, dessas constantes que aparecem na Lagrangiana de contratempo. Nós organizamos a coisa toda em termos de uma estrutura tensorial, onde eu fique claro para mim que uma coisa não pode mais cancelar a outra. Por exemplo, aqui, né, o cara que é proporcional a p slash aqui não vai conseguir ser cancelado por ninguém que está aqui. Tá certo? A questão do M e tal é um pouco mais acadêmica, né? Você colocar P slash menos M, né? Porque P slash menos M é o operador mais natural de aparecer numa teoria massiva. Então, por isso que a gente colocou uma coisa assim. Mas, a rigor, se você colocasse P slash, por isso simplesmente, o que tivesse na frente do P slash não poderia ser cancelado por uma coisa que não tenha P slash. Certo? Então, você organiza isso, você se certifica que as divergências não podem ser canceladas acidentalmente, vamos dizer, entre aspas, né? Vamos dizer assim, que o que sobrou ali é a divergência no duro, que não vai sumir de jeito nenhum, né? E aí você escolhe suas constantes C, né? Da maneira adequada, de modo que você cancele essas divergências. Que tal? O resultado final, né, vai depender desse parâmetro massivo. Você vai obter aqui, por exemplo, na regularização dimensional, pedindo uma constante de acoplamento adimensional, mas que mesmo que você não faça isso, fazendo de outra maneira, em algum momento vai aparecer uma constante com dimensão de massa. Certo? Na história. A renormalização sempre quebra simetria de dilatações. Tá? Vamos usar, então, essa quebra da simetria de dilatações para trabalhar mais ainda consequências para a nossa teoria. Tá certo? Aí a gente chega nesse ponto aqui, o grupo de renormalização. Tá certo? Então vamos lá. Thank you. É que a gente fica congelando em geral, né, nesse auditório hoje, mesmo com o negócio aí ligado no máximo.
Tá muito quente.
Ainda tá quente, né? Então não sei se é porque eu tô dando alto, mas eu tô achando quente pra caramba.
Tá quente. Perfeito.
E aí, professor?
Beleza,
Natal?
Pode dar.